Pessoal, recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada e Mais Nova, o presidente da Expo Amaral 2023, Gustavo Ferreira. Depois de 5 dias, né, Gustavo, de atividades, nós estamos nos aproximando aí do encerramento dessa feira que, acredito, marca aí um momento de transformação, como é a palavra que está sendo bastante utilizada, né, a expressão bastante utilizada por aqui. E por que não dizer reestruturação, é o início, né, de uma nova fase da Expo Amaral 2023 para as próximas, concorda comigo?
Olha, primeiro eu te devolvo a pergunta, né? Tu tem falado com o público, tem falado com os expositores, tá aqui nesse ambiente incrível de vocês, que chega a dar até uma... Tipo, ah, poderia passar a comissão para cá, né, de certa maneira, tá bem mais... Mas assim, o que que tu tá achando? Porque tu acompanha há muito tempo, Camila, e tu tem uma visão de alguém que comunica muito. Como é que tu tá vendo a Expo?
Bom, agora eu sou de entrevistadora, passei a entrevistada. A gente se pauta muito, Gustavo, pelo menos nas edições anteriores, nas nossas percepções. Mas hoje nós temos um trabalho realizado pela FAB, por exemplo, que nos dá suporte para falar, que nos dá fundamentos para falar, entendeu? Então, nós não estamos falando só pelas nossas percepções. É por esse trabalho que está sendo realizado de forma com dados, com informações concretas, sendo aí um resultado que está podendo ser visto de forma imediata. Né? Não são dados que serão repassados daqui a uns dias. São dados que a gente percebe dia após dia aqui na feira. E nós temos esses resultados computados já. Nós temos esses resultados que nos mostram que a feira realmente tem um nível de satisfação muito grande.
Ai, tu sabe que eu fiz a pergunta para ver se tu ia me dar o teu ponto de vista. E eu ia te devolver exatamente com essa informação. Nós entendemos que, eu não diria nem que é uma reestruturação, mas é uma transformação mesmo. Os últimos anos mostraram uma capacidade de Amaral de envolvimento público-privado que é muito diferenciado. Digo com conhecimento de causa. Assim, nós tivemos aí nos últimos anos possibilidades de começar a alimentar ideias, como, por exemplo, não fazer só o evento da Expo a cada 2 anos, mas de começar a trabalhar a ideia de fazer movimentos empresariais e comunitários que culminem com uma Expo. E fazendo isso, a gente vê um horizonte muito, muito desafiador, porque Amaral é protagonista de um modelo de gestão público-privado e que se envolve na transformação da comunidade, que ele não fica resguardado só aqui, ele é reconhecido a nível de regional, a nível de estado, a nível nacional. E é nessa linha de pensamento que a gente montou o posicionamento, né? Não é nem o posicionamento, vou dizer, a estruturação primeiramente da comissão. Né? Eu gosto de falar isso, tu vai ver, eu brinquei contigo, acho que é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista na Expo. Muita gente ficou confusa, né? Ah, mas por que que tu não vai falar que o presidente da Expo? Eu vejo que a gente precisa desmistificar o conceito de liderança e de autoridade. O presidente da Expo não é autoridade. A autoridade tem outras responsabilidades e tem outro movimento por trás. A autoridade, ela tem um tempo de início, de meio e de fim. A liderança, ela geralmente, assim, ela não tem fim, né? Se o cara tem como essência a liderança, ele é engajado. E é engajado de maneira livre, né? Então, se nós tivermos essa consciência, a gente vai olhar para a Expo Amaral de outra forma. Porque ela precisa chegar lá no final de um determinado ciclo que envolve as autoridades, mas entregar algo que seja muito superior a cargos, a hierarquias. Então eu disse para o pessoal, nós temos um momento aí e eu vejo que a gente tem a responsabilidade de envolver a comissão com um olhar menos hierárquico e mais uma liderança horizontal, sabe? Por quê? Eu represento a comissão, mas eu represento a comissão porque há uma necessidade de ter uma pessoa que conecta. Mas eu represento uma comissão de líderes. Nenhum deles trabalha para mim.
A gente já vê isso na prática por aqui.
Não, mas é isso que eu te digo. Hoje a gente vê isso na prática. Isso foi um dos primeiros compromissos. Então, quando eu chamei o pessoal, eu disse, ó, nós temos três pilares que eu, como gestor, acredito e eu quero compartilhar com vocês para ver se faz sentido. Tá? Não há uma imposição aí. Há um pedido de contribuição. E aí eu disse para eles o seguinte, pessoal, nós temos que definir o nosso posicionamento, nós temos que definir o nosso modelo de gestão, para que a gente possa chegar no final dela e ter critérios para o terceiro ponto, para o terceiro pilar que garante o desenvolvimento de médio e longo prazo, que é a estruturação física da feira. Então a gente precisa assumir alguns riscos, alguns desgastes, mas a gente precisa entender que time é time. E no caso nosso, comissão, nós não somos autoridades. Nós representamos as autoridades e a gente tem que ter maturidade para isso. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, primeira coisa que a gente entendeu foi a questão do modelo de gestão. Modelo de gestão horizontal, feita por líderes, né? Hoje, com um olhar mais específico, global, ou seja, não há uma disruptura daquele modelo anterior. Mas eu vejo que se nós dermos o exemplo, nós vamos ter pessoas da gastronomia, líderes da gastronomia, líderes do mercado da construção civil, das imobiliárias, se espelhando nisso e vindo para perto, para que a gente possa ter mais critérios de quem realmente domina o assunto. A gente está dando o nosso melhor aqui, mas isso aqui é um movimento. Então, como é que nós vamos fazer um negócio simplesmente achando que uma comissão precisa ser grande, ter interesses de relações? Não. Aqui a gente tem que entregar resultado. E aí a gente formatou, eu brinco quando eu vou nas rádios, que é uma comissão de 9 pessoas e um advogado. Né? Porque o advogado tá... A gente sempre toma cuidado quando vai falar. Então eu digo assim, a ideia de envolver uma comissão de apenas 10 pessoas é porque a gente quer juridicamente estruturar um conceito de feira profissionalizada. E a gente quer movimentar as pessoas. E envolver o poder público, assim, o Coman, como autoridades que dão reputação para a feira. Porque são os nossos representantes que dão a reputação da feira. Eles que são os responsáveis por comunicar o conceito da feira.
E também, né, Gustavo, de aproveitar aqui a Expo Marau e essa repercussão toda, justamente para se pensar em novos projetos para o município. Né? Nós estamos falando dos setores produtivos do município, nós estamos falando de um parque que pertence à municipalidade, que pertence ao município, e hoje o prefeito já anunciando que nós temos uma reforma dos pavilhões prevista aí. Porque realmente, assim, a feira mostra também o que é demanda.
Sabe que, vou só fechar o conceito para o pessoal entender. Então, metodologia de gestão, posicionamento. Não somos mais uma feira de Marau. Nós temos responsabilidade, nós temos um hospital que representa atendimento a mais de 10 municípios. É hoje uma das instituições mais inovadoras da região. Nós temos empresas que têm negócios com toda a região, com o estado, o Brasil e fora daqui. Nós temos que assumir isso. É desafiador o negócio. Então a gente precisa ter critério. Então o posicionamento ser regional já gerou alguns desgastes. Por exemplo, eu não vendi uma ideia de fazer um lançamento fora do município. Eu fiz questão de fazer um lançamento dentro de um ambiente que conecta o município e a região. E a gente chamou todo mundo. E a partir disso a gente começa a fazer um trabalho. Qual que é o principal objetivo nosso que vai de encontro ao que tu tá trazendo? Tá. Tu viu que a gente teve o lançamento do Voa, a gente teve o lançamento hoje do Voa como hub público-privado já estabelecido, não foi algo tão simples assim. E a gente teve essa maturidade de construção porque a gente pegou indicadores, critérios. A gente transformou a inovação num quinto setor. Mas antes de investir qualquer real aqui dentro, pode ver que a gente não teve nem interesse de lançar a Expo com garantias de patrocinadores, de tanto que a gente acreditava no negócio. Então, quando tu tem critério, tu consegue ganhar credibilidade para debater ideias maiores, né? E aí vem a questão do posicionamento ser regional e defender os agentes envolvidos. Por exemplo, uma prefeitura, uma assim da vida, a gente quer mostrar que eles são protagonistas de uma região e que a gente defende isso e que a gente quer que eles se posicionem a favor, porque nós não vamos dar a nossa opinião. Nós vamos dar para eles aquilo que eles precisam para poder se posicionar, que é critério. Então, eu costumo dizer, eu estou muito feliz com o sucesso da feira em si, de ouvir as pessoas comentando, outras criticando. Aí o pessoal me disse, bah, mas vamos, depois daquela chuva, vamos lançar uma pesquisa. Eu disse, se eu quisesse elogios como gestor da comissão, ou qualquer um de vocês quisesse elogio, não deveriam ter se posicionado de que nós iríamos fazer uma transformação no, na visão da feira.
Até porque a chuva, vamos falar sério, né, gente? A chuva, infelizmente, atrapalha, lógico, né? Mas o que talvez tenha se questionado, Gustavo, é a estrutura. Porque nós tivemos aqui uma mudança de estrutura em função de um pavilhão que precisou ser derrubado e erguida aqui uma estrutura especialmente para a Esplanaral. Aí sim, ajustes precisaram ser feitos.
Mas aí, vamos pegar o critério, tá? Tá, beleza, derrubou as coisas aqui. Aí a gente faz um cálculo público-privado, tá? Quanto custaria erguer uma estrutura aqui para ser usada a cada 2 anos? Ou duas vezes por ano, um rodeio, uma espumaral, digamos assim. E se nós fizéssemos um investimento temporário? Não justifica uma responsabilidade nos investimentos públicos e no compromisso de engajamento da sociedade como um todo? Né? É essas provocações que a gente quer fazer. Então, o objetivo principal de aplicar a pesquisa, de fazer levantamentos, de não se preocupar em ir num stand aqui e uma pessoa dizer se está feliz ou se está triste, entendeu? Por quê? Porque para te fazer uma gestão de qualidade, tu precisa, antes de mais nada, conseguir medir. E para te conseguir medir, tu precisa de indicadores. E para ter indicadores, tu precisa, no mínimo, entender o que que tu vai avaliar. E se tu não entende, é porque tu não conhece o negócio. Então nós precisamos fazer esses levantamentos não para garantir se as pessoas estão gostando ou não, que isso é outro critério. É para saber se aquilo que a gente está fazendo pode ser muito melhor ou se a gente deve cortar. A gente teve alguns posicionamentos interessantes e foram muito inteligentes, inclusive. Eu chamei o pessoal do agro, por exemplo, é a primeira feira que não tem pequenos e grandes animais. Mas nós conversamos com os produtores se fazia sentido 5 dias de feira, se isso era um bom negócio para eles.
Isso vai passar por uma nova avaliação, logicamente.
Claro, a nossa estrutura comporta, né? Eu fiz uma pergunta, no nosso posicionamento nós queremos ser uma futura Expo Inter, por exemplo? Ou nós queremos ser uma feira regional de negócios e entretenimento? Tem muita gente que já defendeu de que não deveria ter shows. Tem gente que defendia que não fazia sentido investir numa vila gastronômica. Que o negócio era ter praça de alimentação sem critério, sabe? Tipo, não, fecha, vamos pagar a conta e tchau. Nós assumimos outro compromisso. E as coisas foram andando. E a própria arena de inovação, ela não foi vista, porque a gente tem uma visão de longo prazo com a inovação. A inovação é vista como um quinto setor. E isso partiu, tudo isso foi discutido antes da marca. A marca representa tudo isso. Então, eu estou feliz porque a gente está tendo uma visão realista e a gente conseguiu criar um conjunto de coisas, por exemplo, tá, que representam essa maturidade. A gente trouxe o Arthur Gibon, por exemplo, que é um dos caras que trouxe o Salto Summit.
Porto Alegre.
Nós fizemos uma reunião, eu, o Rodrigo Marodim e o Vini Mello, com ele, há umas 2 semanas antes do lançamento da Expo, da abertura da Expo. Ele perguntou para nós, cara, vocês não têm nada vendido e vocês não têm a grade de programação montada? Eu disse, não, algumas coisas estão vendidas verbalmente, né? Ah, vamos acreditar no fio do bigode. Mas a grade de programação, ontem ele falou um negócio pra mim que eu achei o máximo. Ele disse, eu achei que o sal meio pirado, tanto que eu vim dar uma força. E cara, quando vocês lançarem o Hub, eu quero estar aqui. E eu quero conectar vocês com outros. Sabe? Esse tipo de coisa. Tu tem no palco o Francisco Turra e o Antônio Rosso. Sabe? Eu acho que ontem eu cheguei num nível de cobrança comigo, de poder ser um... Isso foi um presente pra mim. De tu poder falar de relações público-privadas sem politização. Essas pessoas criaram pontes para a nossa comunidade, no agro, na indústria, nos serviços, no comércio, que se nós não tivermos maturidade, responsabilidade e consciência do quanto é desafiador isso, nós vamos sucumbir. O mundo está muito rápido. E aí eles fizeram um painel... É um negócio, cara.
Eu falei com o Antônio Rosso depois do painel e ele me disse que o que mais ele emociona ele é saber que existem pessoas jovens como você, como os filhos dele, como outras pessoas assim, ó, que estão empenhadas em dar continuidade a esse histórico, né? A projetar novas transformações para esse Pomaral. Toda nova edição da feira eu digo, quem sabe o Parque Lauro Risseri Bortolom deixe de ser o local da feira. Que a feira tem um parque próprio daqui a uns anos. Por que não, né? O parque da Espomaral, o parque da Assim, né? Dá para pensar sobre isso, por que não?
Eu vou mais além. Eu defendo o público-privado, que é mais bonito, cara. Não tem coisa mais legal do que lideranças não precisarem dizer que são um prefeito ou que são um presidente de Assim, sabe? Que pelo exemplo, pela postura deles, pelo olhar sistêmico que ele tem para a comunidade, os exemplos por si só falem. Ontem nós tivemos uma reunião, depois, com o presidente Marlon, com o presidente Felipe, com o presidente Rodrigo do Voa, comigo, né, que eu costumo dizer agora, eu sou um porta-voz deles, né, com o Turra, com o Francisco Turra, com o seu Antônio Rosso, com o Silvio, que é uma liderança jovem da parte pública, debatendo a estruturação do parque. Porque com os levantamentos que a gente já tem, não esperem muito menos. Pelo contrário, esperem um mega de um desafio daqui a 2 anos. Porque a Espumaral vai tomar uma proporção absurda. Nós gravamos tudo. Nós trouxemos aqui o maior tributarista, advogado tributarista do Brasil. Vice-presidente da Associação Brasileira de Associações Comerciais. Nós trouxemos uma mulher que é de uma humanidade, de uma energia, de um empreendedorismo feminino absurdo. Está fazendo um dos maiores parques industriais e hubs de inovação na fábrica de aviões. Tipo, vieram para cá. Nós trouxemos para cá o Gibon. Nós envolvemos lideranças daqui com painéis incríveis. E eu disse pro pessoal, não se preocupe, trouxe o Vini Piva, que é o cara que transformou a Mercopar, a Expo Bento. Os caras que a gente fez isso com ligações. Tipo, ah, cara, tô aqui com uma ideia junto com um timaço aqui, bah, gostaria muito de te passar ela pra ver se tu vem. Eu não sei se vai ter público, falei pra ele. Mas eu vou gravar tudo. Pra depois disponibilizar pras instituições de ensino, pra associação comercial, pra prefeitura. Envolver as pessoas. A gente precisa começar a inovar nas relações antes de mais nada. Antes de tecnologia, antes de qualquer coisa. Se nós queremos transformar alguma coisa, é nas relações humanas que envolvem o poder público, a sociedade civil organizada e assim por diante. Então eu estou muito feliz de poder dizer que mesmo com uma galera dizendo ah, mas o presidente deveria ir visitar. Não. Quem tem que representar o município na maior feira dele, no que representa a nossa comunidade, é quem tem a responsabilidade desse alinhamento entre o público e o privado. Então o nosso prefeito e o nosso presidente Marlon são as pessoas que têm que se sentir seguras, porque eles estão de passagem. Mas eles são lideranças. Quando eles saírem, eles têm que se sentir à vontade de entrar nesses movimentos para que a gente possa construir junto. Sabe, é dentro
dessa... eles farão certamente, né? já demonstraram isso. Gustavo, quero te agradecer e dizer assim, em nome de toda a nossa equipe das duas emissoras, que você foi sempre muito solícito, e isso para nós também é bem importante, justamente porque com o seu aval, essa gestão horizontal também nos deu esse respaldo. Então, muito obrigada por tudo e parabéns.
Vocês têm uma importância muito grande, não apenas para mim, tá? Eu brinco que uma vez eu falava mais, porque eu tinha que explicar muita coisa chata que eu precisava trazer a público. E hoje, para mim, está sendo um prazer ver meu time ocupando esse papel de falar em nome da comissão, em nome do agro. Gente, assim, ó, eu até corri o risco de falar, de esquecer algum nome, mas assim, ó, o Zanin, o Cleverson, o Luciano Vendrúsculo, o Vini Pradella, o Vini Melo, a Cristine, executiva da SIM, e toda a equipe da SIM, o Ricardo Fracanabia, que é um visionário aqui desse setor, o Rodrigo Marodin, que é um, cara, é um mentor, um amigo de infância, uma pessoa que Amaral ainda vai ouvir falar muito, porque é uma pessoa que transforma tudo por onde o cara passa, o Felipe Roso, um grande parceiro, um grande líder. Deixa eu ver quem mais que a gente tem aí.
Rodrigo Corati.
O Rodrigo Corati. O Rodrigo Corati está falando em público de uma maneira muito bonita. Ele está falando com o coração. Ele é um cara engajado, sabe? Esse tipo de coisa, para quem tem um papel de gestor, é muito legal. É muito legal tu ver que o brilho da tua equipe, de certa maneira, faz o teu coração se aquecer e tu saber que tu realmente plantou uma semente do bem, sabe? Eu acho que eu agora vou me afastar. É uma das coisas que eu já me propus antes, né? Eu não tinha como negar assumir a Expo, não estava no momento para fazer isso. Mas eu vejo que a confiança do prefeito Yuri, de todo o time da prefeitura, a confiança da Assim, em nome aí do, na época, do Felipe Rose e todo o conselho, e agora com o nosso representante direto, que é o Marlon, uma liderança jovem, nós temos condições hoje de olhar para um horizonte e continuar sendo um exemplo público-privado, porque foi exatamente tudo que eles me ofereceram de aprendizado, de suporte, de confiança, que me fizeram acreditar que essa aqui seria a minha grande oportunidade de desmistificar e dizer o seguinte: ao contrário de muitos municípios que a iniciativa privada precisa tomar frente, ou a iniciativa pública precisa tomar frente, é uma bênção de Deus morar numa comunidade onde o público e o privado funcionam. E é difícil, é volátil, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Então, evidenciar as lideranças e respeitar as autoridades é algo que eu aprendi nos últimos anos e que eu ganhei de presente ontem. Ter uma liderança pública e uma liderança privada juntos no palco, mostrando na prática que eu não estou errado, que a gente precisa acreditar nisso, tem que tocar o terror nisso, pelo amor de Deus.
Tocar o terror ficou carimbado como uma das marcas da Expo Amaral 2023. Obrigada, Augusto. Obrigada mesmo pela parceria de sempre. Gente, nos demoramos um pouco, mas como o próprio Gustavo falou, foi a primeira entrevista que ele deu falando da feira. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar essa disponibilidade do presidente e agradecer e esperar pela próxima Expo Amaral. Bem, nós já conversamos com o presidente da Expo Amaral, Gustavo Ferreira, e agora vamos ouvir também o prefeito Yura Kurtz e o presidente do Coman, Rodrigo Corade, que estão nos fazendo uma visita aqui no estúdio. Também já podem dar as suas primeiras impressões, né, com relação à Expo Amaral 2023, prefeito. O Gustavo até me questionava o que eu pensava a respeito da feira. Acredito que pela primeira vez nós teremos aí condições de falar sobre essa feira com informações acadêmicas, com um fundamento maior também para o que temos de projeto para daqui adiante, né, para outras gestões, já que estamos aí também finalizando a atual gestão no seu comando.
Camila, uma alegria estar de novo falando contigo, com a equipe da mais nova, da Rádio Alvorada, da tua Rádio Alvorada. Esse é o desdobramento, né, que a gente imagina de terminar essa feira aqui, ter números, dados, ter a condição de fazer uma avaliação e melhorar aquilo que tem que ser melhorado, aprimorar aquilo que tem que ser aprimorado. Eu acho que essa feira deixa uma marca bastante importante no sentido de que ela vai ser cada vez maior, né? Alguns espaços que foram muito bem trabalhados, eles vão precisar ser repensados no sentido de ampliação, né? De poder atrair mais gente, de poder proporcionar um pouco mais de conforto, de qualidade, né? Para quem nos visita, para quem expõe. Mas isso tudo é um problema bom, né? Se nós tivéssemos pouca visitação, estaríamos aqui discutindo num outro viés, num outro encaminhamento. Eu acho que isso é uma feira que vai deixar esse encaminhamento. Aliás, já está deixando. Eu dizia de manhã que já começamos a trabalhar num projeto de reorganização, né, para remodelar todos os pavilhões aqui, para ter essa condição. Acho que tem que ser pensado também algo até maior aqui para a Vila Gastronômica. Está aqui o Corade, tenho certeza que ele já tem também ideias, tem avaliações já, sugestões no setor do agronegócio, para que também a gente possa ir cada vez, cada feira, qualificando isso.
Mas, de uma forma geral, prefeito, o senhor entende que a feira encerra com um saldo positivo?
Ah, eu entendo que ela encerra com um saldo muito positivo, né? Eu terminei agora há pouco uma visita no setor do agro, né? Desde o meio-dia até as 3:30 da tarde, passando nos expositores.
Indo com respeito.
É. E o que a gente ouve é isso, né? Que foi uma feira. A gente ouve a maior, a melhor. Os parabéns aqui ao Corade, ao Vini, ao setor todo que organizou. A gente só ouviu elogios. Eu não ouvi nenhuma empresa que reclamasse da organização, do espaço que ficou, enfim. Eu recebi apenas uma sugestão, que até disse aqui para vocês fora do ar aqui, que, olha, quem sabe na próxima feira, essa outra parte do agro que ficou alocada aqui, perto do arrancadão, quem sabe ela vem aqui para baixo das árvores, se retira aqui o estacionamento, e aí fica todo mundo passando, né? Mas isso é sugestão que depois a comissão aí vai analisar, vai avaliar. Que bom que a gente tem esse problema, que a feira está ficando grande, né? Que bom que...
E o parque pequeno.
Que a gente tem que repensar aí algumas coisas, porque ela está ficando grande, Marau está chamando atenção, as pessoas falando que querem investir aqui. Não foi nenhuma, nem duas, várias empresas de fora me procuraram durante a feira, Camila.
Eu ia te perguntar exatamente isso.
Eu queria marcar uma reunião, prefeito, que eu quero trazer minha empresa para cá. Eu tive uma empresa de tubarão, por exemplo. Não, eu queria marcar, eu quero a partir do ano que vem estar morando aqui com a minha família e trazer minha... Tenho duas empresas, trazê-las para cá. Então, isso é muito positivo, né? Acho que Marau vive um grande momento e a Expo Marau está demonstrando isso na prática.
Nós recebemos, inclusive, relatos, né, de pessoas que estiveram em 2019 e que iniciaram o investimento em Marau, né? Por isso que eu ia questionar se isso pode ocorrer novamente, se o senhor já tinha indicativos de que isso iria acontecer.
E não foi, repito, não foi nenhuma nem duas, né? Foram várias empresas que falam, inclusive, em algumas, porque você amplia o negócio, né, Corade? Eu vou levar lá uma unidade para lá, eu vou levar uma filial para lá. Empresas que falam em mudar a sede da empresa, né, em começar a produzir aqui em Marau, gerar emprego, renda aqui. Então, acho que tem esse saldo positivo. Eu também te dizia de manhã, Camila, que quando me colocando no lugar do expositor, me parece que você vem para uma feira com diferentes possibilidades e intenções, né? Tem alguém que vem de fato para vender, tem gente que vem para projetar, prospectar negócio, e tem gente que vem para mostrar marca, né? Eu acho que todos conseguiram de alguma maneira ou de outra fazer isso.
Bem, na abertura do evento, já vamos conversar com o Rodrigo também, na abertura da Expo Marau, o senhor até se referiu a um colega nosso da imprensa, que lhe questionou sobre o tom do discurso da abertura. Então, eu lhe questiono sobre o tom do discurso do encerramento.
Camila, para mim é um tom de despedida, né? De agradecimento a toda a comissão organizadora, de agradecimento aos expositores, ao público, aos funcionários da prefeitura. mas é para mim a última, né? Então, também é um momento de despedida e queria...
A última como prefeito, gente, por favor, né?
Isso, queria terminar com esse clima positivo, com essa integração, com as pessoas falando bem da feira, falando bem de Marau. Então, acho que a gente termina assim.
E emocionado, prefeito. Obrigada. Obrigada, prefeito Yura. Rodrigo Corade aqui conosco também, presidente do Coman, Conselho Agropecuário, que também expandiu, né? Esse ano tivemos aí, como o próprio prefeito já se referiu, uma área nova destinada aos expositores do agronegócio. Agricultura familiar também, um sucesso, né? Emater presente e uma visitação ampla. Acho que saldo positivo também, inclusive na pesquisa da FAB já soube que um dos itens que soma maior satisfação é o setor do agronegócio.
Com certeza, Camila, ouvintes, é um privilégio novamente estar falando com vocês. E de fato, acho que não nos surpreende, por causa que todos os nossos expositores que vêm para a feira já há vários anos, que eu posso acompanhar, trazem o que eles têm de melhor para trazer para esse público que... Quando o tempo nos ajuda e colabora, vem ao parque e desfruta de toda a estrutura que eles demonstram para nós, tanto de máquina, do setor de insumos, do setor de ramo de avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite e corte. Então, nós ficamos muito felizes por poder proporcionar ao nosso expositor, que é o nosso braço forte da feira, né? Porque sem ele não haveria feira. E com certeza, no encerramento hoje, nessa avaliação, a gente só conta com números positivos e, como o prefeito comentaste, houve uma necessidade de ampliação devido à alta procura de expositores do agro, né? E a gente teve que dispor eles em novos locais no parque. Um desafio novo, um desafio estudado pela nossa comissão, onde tentamos colocar eles, mesmo que num local um pouco afastado do demais, que tivesse uma sinalização adequada, um investimento em publicidade dentro da Rádio Parque. O nosso trabalho é que a gente tentou fazer ao máximo. Sabemos, conversando com vários expositores, que alguns também, mesmo um pouco descontentes pelo fluxo de pessoas, mas outros comentando com a gente da abertura dessa possibilidade, dessa nova conexão, várias empresas de fora do município, região de Tapejara, região de Paraí, com parte de, principalmente, de bovinocultura de leite, que estão vindo para a nossa região, já tinham clientes aqui, e estão fazendo essa evolução e entrando em contato com novos, novo ambiente, né, projetando novos clientes para o seu negócio. Então, mesmo não tendo tanto assim, de público, não passou tanta gente naquele espaço, mas os que passaram conseguiram fazer o contato e muitos deles vieram agradecer pela oportunidade que a gente conseguiu abrir a eles.
E sabe que eu já conversei com alguns expositores, uma concessionária de veículos, e disse: olha, eu vendi muito para o setor de agro, assim, caminhonetes, né? Esses veículos que são mais utilizados também no meio rural e por quem investe, né, no empreendedor rural. Então, fomenta outros setores também.
Com certeza, eu acho que o agro anda junto com todos os demais setores do nosso município. A gente sabe da importância do agronegócio em termos de PIB para o município, né? Mesmo nos últimos anos passando por dificuldade climática, com secas, a arrecadação é forte. Temos empresas, uma BRF, que está sediada no nosso município, que proporciona tantos empregos e tanta receita para o nosso município. E isso vem tudo do agro. Acho que isso é uma conexão entre todos os setores do nosso município, poder público, associação comercial, Coman, todas as pessoas envolvidas que veem o agro também com esse olhar diferente e tratando muito bem esse pessoal.
Tratou bem mesmo, porque o pessoal dava uma circulada por lá e dizia, passava aqui e dizia: aqui não tem carne, né? Lá no grande negócio tem carne. Então passou bem mesmo, foram bem recepcionados. Rodrigo, foram mais de 56 expositores, se não me engano, né? Já se tem noção de volume de negócio, já se pode falar sobre isso?
Na verdade, a gente vai fazer um balanço após-feira, né? A gente disponibilizou o link para o pessoal fazer as avaliações, né, para fazer essas mudanças necessárias, como o prefeito comentasse. Eu acho que isso é tudo, essa pesquisa que está sendo realizada tem esse viés e também vai poder projetar e dar números para a gente possibilitar novos investimentos, tanto no parque. Ontem nós conversávamos, né, com o poder público também. A gente sabe que, mesmo o parque tendo estrutura que não é qualquer município que tem, existem alguns pontos a serem melhorados e o expositor sabe disso, mas mesmo assim ele vem. O nosso público ontem e hoje aí batendo recordes de visitação. Então a gente só tem a agradecer, de fato.
Nós também. Muito obrigada, parabéns. Parabéns pela condução dos trabalhos. A comissão recebeu aí também algumas críticas, como falamos, né? Mas a maioria das pessoas chegam aqui e nos fala que a feira está bem conduzida. Então, isso também, para nós, é uma satisfação poder falar isso, né, e compartilhar isso com tantos ouvintes que já passaram por aqui, nos deram um oi também, a gente agradece. Obrigada, Rodrigo.
Certeza, Camila. Eu acho que também é importante salientar que eu também não trabalho sozinho, eu acho que isso é muito importante. São 70 expositores na parte interna da agricultura familiar, artesanato e as floriculturas, que a Edivane, a chefe da Emater do nosso município, e a Simone, há vários meses vem trabalhando, conectando esse pessoal para vir para a feira. O Vinícius Pradella foi meu braço direito também aqui na feira. Acho que é importante citar essas pessoas e, da mesma forma, agradecer o prefeito, a todas as secretarias que se envolveram, Secretaria da Cidade, no nome do Vilmo também, todo o pessoal da prefeitura, de fato, que nosso parte do agro não é apenas embaixo dos nossos barracões, né? É a céu aberto. Com a chuva que ocorreu no primeiro dia e os dias que antecederam, toda a equipe abraçou conosco, acho que todos, ninguém se negou a fazer nada para a gente, para que fosse esse sucesso todo. Então, só agradecer ao Poder Público, em nome do Yura, fazer esse agradecimento, assim, em nome do Marlon, por toda a autonomia, o Gustavo, e dizer que a gente fica muito feliz em mais uma vez poder ter proporcionado ao nosso visitante, ao nosso expositor, tudo o que nós podíamos chegar e dar de melhor para que eles estivessem aqui.
Maravilha. Bom, então, gente, primeira avaliação aí da equipe organizadora da Espumaral, comissão presente aqui no nosso estúdio, falando um pouquinho a respeito dessas primeiras impressões. A gente agradece e finaliza também a nossa cobertura por aqui. Espumaral 2023, muito obrigada por tudo. Nos encontramos daqui 2 anos, mais uma vez, na feira que destaca os potenciais dos setores do comércio, indústria, serviços, agropecuária e agora também inovação.